Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação no Brasil e no mundo. A chamada PEC dos precatórios foi aprovada pelo Congresso Nacional após um longo debate e negociação. Os precatórios são dívidas reconhecidas em todas as instâncias judiciais, sem a possibilidade de novos recursos. Entre vários outros pontos, foi aprovada uma mudança para o antigo Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O pagamento por parte do governo federal poderá ser dividido em até 3 anos. O acordo garantiu a aprovação da emenda, uma vez que os pagamentos para o fundo educacional terão prioridade. 4 estados brasileiros vão receber cerca de 16 bilhões de reais em precatórios do Fundef. Representantes sindicais querem 60% do valor para professores, o que significa 9,6 bilhões de reais. Os 4 estados são Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. A Bahia vai receber 8,8 bilhões da União. Pernambuco, 3,9 bilhões, Ceará, 2,6 bilhões e Amazonas, 219 milhões de reais. Estes estados alegam que no passado houve um erro no repasse de recursos do antigo Fundef, que foi substituído pelo atual Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. O ensino da língua portuguesa na educação brasileira vem sendo considerado alarmante. Uma das formas de se medir esse resultado é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele avalia o desempenho dos alunos em português e matemática. De acordo com os resultados recentes, mais da metade dos alunos de 14 a 17 anos não conseguiu assimilar adequadamente o conhecimento nessas disciplinas. Esse quadro grave também tem afetado os resultados do Enem e de outros exames nacionais e internacionais, e deixa claro que é preciso melhorar urgentemente as políticas educacionais brasileiras e incentivar mais a leitura entre crianças e jovens. O ensino superior atual parece não estar conseguindo dar a formação adequada aos professores. Uma das sugestões é reforçar a especialização para o ensino da língua portuguesa, que incluam leitura e redação, não só nas disciplinas da língua portuguesa, mas em outras também. Têm sido mencionadas iniciativas que passam por cursos técnicos de reciclagem. O Educação Federal conversou sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil com a professora Daiane Escobar Paes. Ela concluiu doutorado em letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desde 2012, vem capacitando milhares de professores do ensino público e privado brasileiro em eventos apoiados pelo Instituto Alfa e Beta. Atualmente ensina no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Porteirinha. Bem-vindo ao nosso programa, Daiane.
Como os ensinos da leitura e da escrita no Brasil se refletem nos resultados de provas como o Enem, por exemplo?
Atualmente, é possível perceber que com a visibilidade que o Enem vem atingindo, tanto por meio da mídia como por causa da adesão universitária, o modelo exigido por essa banca de redação passou a ter bastante atenção nas salas de aula, e não somente no ensino médio, mas desde o ensino fundamental. Dessa forma, o ensino do texto concentra-se na produção de argumentação e na defesa do ponto de vista. Entretanto, nesse contexto, nota certa marginalização acerca do ensino da leitura. No Enem, a prova inteira se concentra nessas duas habilidades, leitura e escrita. Uma avaliação composta por 180 questões, praticamente um texto por questão, torna indispensável para a educação dos estudantes o desenvolvimento das habilidades de leitura. Além disso, o peso atribuído à redação também evidencia a importância das habilidades de escrita.
Então é urgente reforçar as habilidades de leitura no Brasil?
Como a maioria dos estudantes não tem o hábito de ler, isso se reflete tanto nas notas das redações quanto na nota das questões objetivas. As habilidades de leitura e escrita são refletidas no Enem com um baixíssimo rendimento dos estudantes, cuja maior parte das notas se concentra abaixo da média. Em 2019, por exemplo, apenas 54 redações receberam a nota máxima. 54 redações em um total de 5.095.308 participantes da prova. E houve um aumento de notas zeradas. Cerca de 143.736 estudantes zeraram a redação. Portanto, diante dos fatos apresentados, percebemos que o ensino de leitura e escrita se revela ainda destoante dos critérios de avaliação de larga escala. Diante desse fato, os estudos na área da linguística textual precisam ser considerados sempre que o docente for dar aula sobre o texto, seja de leitura ou de escrita. Afinal, como afirma Magda Soares, leitura e escrita são compromissos de todas as áreas.
E qual método deveríamos seguir?
Se tomamos a leitura e a produção textual como ferramentas para a construção de saberes acerca do texto, não precisamos dissociar o ensino do texto na sala de aula em habilidades diferentes. Nessa perspectiva, é notório que o ensino da leitura e da escrita no Brasil se refletem nesses resultados da Prova Brasil, que em uma escala de 8 níveis para atender a finalidade da avaliação a respeito da proficiência de leitura de seus alunos, orienta a ação docente para que o conhecimento deles possa ser aprofundado. Entretanto, nesses últimos 15 anos da Prova Brasil, o que se verifica é que o sistema educativo está próximo da estagnação, conforme observamos nos últimos resultados, que inclusive indicaram um aumento das notas da rede pública nas séries iniciais, porém nas séries finais ficamos em torno do zero. Logo, notamos que os avanços sempre serão limitados por falta de base.
Como está o nível de leitura no Brasil em termos internacionais, levando em conta os resultados da prova do PISA, o Programa de Avaliação Internacional?
O Brasil está estagnado há 10 anos no nível básico de leitura e compreensão de textos. Isso significa que os dados de proficiência do nosso país estão baixos. Mais da metade dos alunos brasileiros que fizeram a prova estão no menor nível de proficiência de leitura. E apenas 2% desse grupo, avaliado em 2018, atingiu os melhores níveis de avaliação. Além disso, o PISA nos revela que os nossos estudantes sabem identificar ideias gerais de um texto de tamanho moderado, encontrar informações explícitas e refletem sobre a forma e a finalidade do texto. Em contrapartida, pouquíssimos estudantes brasileiros compreendem textos longos, sabem lidar com conceitos abstratos, fazer uma inferência, localizar, reconhecer uma informação implícita, entender o efeito de humor ou uma ironia no texto e até mesmo diferenciar fato de opinião.
Quais seriam as melhores formas de melhorar esse quadro?
Ensinar a ler e compreender um texto não deve ser encarado apenas como competência da professora alfabetizadora. Mas ao longo da vida escolar, o estudante deve ser estimulado e cobrado acerca da sua qualidade de leitura, que envolve a decodificação, a fluência e a compreensão do texto que lê. Além disso, as técnicas de compreensão precisam ser ensinadas em todas as disciplinas escolares, com atividades que envolvam vocabulário, a sintaxe do texto, a tipologia textual, a estrutura do texto, a inferência e a metacognição. Sem o desenvolvimento dessas habilidades em todas as áreas, dificilmente o aluno vai dar a importância necessária ao ato de ler e de escrever. De forma evidente, todas as matérias demandam leitura de textos, de mapas, de tirinhas ou até mesmo de gráficos. E para responder a essas questões sobre os mais diferentes gêneros textuais, o aluno precisa estar preparado para compreender o texto e escrever boas respostas, atento à ortografia, à coesão, à coerência e outras habilidades de domínio da escrita, que não devem ser tratadas apenas no currículo de língua portuguesa.
Obrigado, Daiane. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.